Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. No Brasil, quase 85% das pessoas têm pelo menos um tipo de preconceito contra as mulheres, diz a pesquisa feita pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala, está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, a igualdade de gênero, com a Cristiane da Silva Cabral e Ana Nery Lima. A Cristiane da Silva Cabral é professora associada do Departamento de Saúde e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela também é pesquisadora no campo da saúde reprodutiva e gênero. Boa tarde, Cristiane. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos e todas que nos escutam. Né? E é um prazer estar aqui com vocês nesse momento.
Para abrirmos a nossa pauta do programa de hoje, numa frase, o que você diria a respeito da igualdade de gênero no nosso país?
Uma busca importante e incessante.
Você também participou do estudo de São Paulo que mapeia inseguranças e aprendizados de gênero entre adolescentes da periferia. Ao longo do programa, nós vamos falar um pouco da sua pesquisa. Ah, bom. Agora deixa eu falar da outra convidada nossa, Ana Nery Lima, socióloga e especialista em gênero e inclusão na Plan Internacional Brasil. Olá, Ana, muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada pelo programa, obrigada pelo convite, Joel, e boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente.
Para nós começarmos a contemplar a pauta do programa, a respeito de igualdade de gênero, o que você diria aos homens brasileiros?
Eu diria que a gente tem um bom e longo caminho a percorrer e que bom que temos algumas pessoas, né, alguns homens que já têm uma certa conscientização sobre a temática, mas que a gente ainda tem muito para caminhar e que a gente quer que os homens estejam com as mulheres lutando por uma igualdade de gênero, por igualdade de direitos, que quando a gente tem acesso, quando a gente tem um mundo com mais igualdade de gênero, a gente tem um mundo com mais justiça social para todo mundo, né? Não só para as mulheres, para as meninas e mulheres, mas para todas as pessoas. Então, a gente precisa ir juntos e juntas nessa caminhada.
Sejam parceiros na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Olha, indo no caminho do que você acabou de dizer agora, de acordo com os dados anuários de segurança pública divulgados este ano, cresceram todos os tipos de violência cometidos contra a mulher no Brasil. O que explica esse aumento, Cristiane?
Joel, eu acho que a gente tem muitas possibilidades de explicação e caminhos de explicação, né? Um primeiro que me vem à mente é a gente realmente discutir um momento, acho que de um processo civilizatório, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, que a gente tem visto que a gente chama desse recrudescimento de uma direita, né? De uma direita que é isso, ela está assentada num não compartilhamento, né? numa não igualdade, né? É isso, assim, ela está assentada numa espécie de algumas pessoas têm direitos e privilégios, enquanto outras não. Né? Então, tem um momento histórico, sabe, civilizatório, que o mundo está passando e que a gente passou fortemente e continua enfrentando, que é esse recrudescimento de pautas de direitos, de pautas igualitárias, de pautas de equidade. Né? Então, tem um processo de perda de direitos. Esse aumento, né, de diversas dimensões de violência está fortemente vinculado a isso, né? Que a violência, o que, que ela é? É justamente esse não reconhecimento do outro, da alteridade, do direito do outro. Seja seu corpo, seja a sua vida, seja seu patrimônio, há diversas dimensões do direito. Né? Então, eu acho que tem um movimento mais amplo, né, que a gente está enfrentando, que eu falo desse processo civilizatório, que é isso, né? A gente está no bojo dele, no meio dele, e está muito estranho. E é isso, a gente vê aumento de feminicídio, a gente vê aumento de disparates absurdos. Somos o país que mais mata pessoas trans. O que O que é isso? Né? É a não respeito ao outro, a não reconhecimento dessa subjetividade, desse direito de existir dessas pessoas.
Ana, a Cristiane levantou um aspecto muito importante. Nosso processo civilizatório está ameaçado. Como lutar pela igualdade de gênero num ambiente como esse?
Você falou bem no começo, lutar, né? Não desistir. E precisa ser, como a gente falou antes aqui, precisa ser uma caminhada que todas as pessoas estejam envolvidas. Então, não adianta só movimentos sociais, as pessoas individuais, professores, professoras, instituições, mas os governos, a gente precisa que as políticas públicas elas estejam alinhadas e estejam olhando também para esses dados alarmantes. Então, essa construção de dados, de pesquisas, de relatório, ela serve justamente para subsidiar políticas públicas que vão tentar alcançar e diminuir essas coisas que vêm acontecendo, né? Esses estados de violência e o aumento dessa violência. Então, a gente tem o relatório da Agenda 2030, tem a Agenda 2030, que é um grupo de organizações que tem no Brasil, que acompanha os ODS, e todo ano a gente lança um relatório. E o relatório desse ano de 2024, o relatório ele semaforiza esses ODS, e o ODS 5, que é o ODS de igualdade de gênero para meninas e mulheres, na meta 5.2, que é essa que você, que enfim, está casada com o dado que você trouxe, que a meta 5.2 trata de eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas em todas as esferas. Essa meta, ela teve retrocesso. Então, das 9 metas que tem nesse ODS 5, 4 tiveram progresso insuficiente, 3 estagnaram e 2 tiveram retrocesso, né? A gente vai lançar agora em outubro esse relatório e isso evidencia, infelizmente, isso que a Cristiane traz, né? E isso que o relatório também traz desses dados. Então, cada vez mais, ou a gente está com as metas estagnadas, houve uma tímida melhora, mas o que essas pesquisas, esses últimos dados trazem para a gente é essa necessidade e essa urgência de que todas as pessoas e todos os órgãos, né, que todos os setores da sociedade precisam olhar para isso e colaborar em conjunto, senão a gente não vai caminhar realmente.
Cristiane, a Ana está falando da sociedade civil se engajar, né, através de políticas públicas para combater esses índices alarmantes, né? No nosso programa Brasil ODS quer falar dos 17 objetivos da Agenda 2030 e dos seus 169 metas. Mas num país desigual como esse, isso recentemente a pandemia demonstrou, dentro da nossa desigualdade, quem mais sofreu durante a pandemia foram as mulheres, né? Foram as principais vítimas junto com as crianças. Como iniciar esse processo de mudança? Me parece que essa pergunta vai ser recorrente ao longo do nosso programa, né? É como mudar, né? Como virar a chave?
É a pergunta de US$1 milhão, né? Como virar a chave?
Mas como nós não temos e temos uma professora engajada nessa luta, nós queremos saber como ela constrói esse momento. Seria as mulheres serem mais unidas? Seria o quê?
E aí eu vou puxar a sardinha para a minha brasa, não tem jeito, né? Então, eu como educadora, como professora, como a pessoa que crê na educação, né? Crê nisso, eu acho que passa pela educação, sabe, Joel, mesmo em amplo sentido, né? Porque, veja, no sistema educacional que, pela garantia da nossa Constituição de 88, todas as crianças precisam passar, né? Então, o ensino é obrigatório até os 14 anos. Então, é um período, né, de você realmente estar ali engajado, apresentando, disputando uma construção de mentalidade desde o jardim de infância, como eu costumo dizer, né? Não é pelos pais, não é por outras dimensões, é pela escola, é pelo sistema de ensino, né? E aí, fazendo a ponte com o que você daqui a pouco vai perguntar sobre o estudo, por que isso, né? Porque é um momento realmente de importante construção identitária. Então, se a gente discute as pautas sobre igualdade, equidade, né, mostra as diferenças entre meninos e meninas, né, fala de masculinidade, feminilidade, fala de respeito ao outro, fala de direitos, né, fala de proteção, a gente tem que falar disso. E, por exemplo, também há uma pauta que está candente, que é sobre sustentabilidade, né, sobre o fim do mundo que a gente está vivendo e como é que a gente muda isso. Infelizmente, se eu ficar quer dizer, infelizmente... Não, é isso, mas infelizmente, muitas aspas no meu infelizmente, porque é isso, é onde eu estou, é onde eu também vou militar com essas dimensões quando eu já estou no nível universitário. Agora, se a gente para para pensar quantas são as pessoas que chegam no nível universitário, a gente sabe que tem esse funil imenso. Onde é que, na verdade, a gente tem uma grande parcela ali, né, colocada em que a gente pode conversar, ensinar, disputar essas noções? É no ensino básico, é no ensino fundamental. Então, eu como educadora e professora, eu acho que a esperança e a chavinha é pela educação. E aí é processo de médio e longo prazo mesmo, né? Porque aí essas crianças, esses adolescentes, esses jovens vão poder sim trazer dimensões para a sua vizinhança, sim, para o seu âmbito doméstico, para a dimensão familiar, né? Com novas questões, com novas ponderações, por exemplo, a respeito de direito, sabe? Então, eu continuo crente no sistema de ensino e educação. Aí você pode dizer, ah, mas os professores, como eles estão? Eles estão prontos para isso? Né? Eles estão preparados para isso? Eu vou dizer, não, não estão. Então, é uma atuação realmente olhando o sistema de ensino, mas também preparando essas pessoas que ali estão, que ali habitam, para poder fazer essa preparação da geração atual e futura. Eu realmente acredito muito nisso, muito nisso.
A saída é a educação, mas nós temos que ter uma mudança. Na verdade, a desigualdade de gênero é estrutural e cultural. E como preparar as pessoas, inclusive as próprias mulheres, né? Um processo de mudança. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre igualdade de gênero com Cristiane da Silva Cabral e Ana Nery Lima. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O estudo da OMS revela impactos graves e duradouros nos feridos da guerra em Gaza. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, relatou os impactos de longo prazo dos ferimentos causados pela guerra em Gaza. A agência estima que pelo menos 22.500 do total de feridos no enclave até 23 de julho tenham lesões que terão impactos duradouros. Esses casos exigirão serviços de reabilitação de imediato e nos próximos anos. Com base em dados coletados por equipes médicas de emergência, a análise conclui que lesões graves nos membros, estimadas entre 13,4 mil e 17,5 mil, são a principal causa da necessidade de reabilitação. Muitos dos feridos apresentam mais de uma lesão. Segundo o relatório, também ocorreram entre 3.105 e 4.050 amputações de membros. O estudo menciona ainda um alto número de lesões na medula espinhal, lesões cerebrais traumáticas e queimaduras graves, que afetam inclusive milhares de mulheres e crianças. O representante da OMS nos territórios palestinos ocupados, Richard Peppercorn, disse que o enorme aumento nas necessidades de reabilitação ocorre paralelamente à destruição contínua do sistema de saúde. Atualmente, apenas 17 dos 36 hospitais permanecem parcialmente funcionais em Gaza. Os cuidados de saúde primários e os serviços a nível comunitário são frequentemente suspensos ou tornados inacessíveis devido à insegurança, ataques e repetidas ordens de evacuação. Um dos ataques mais recentes em Gaza causou a morte de 6 funcionários da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, Eles estavam em uma escola transformada em abrigo, que foi atingida por 2 ataques aéreos israelenses. Esse é considerado o maior número de mortos de membros da equipe em um único incidente. Segundo agências de notícias, pelo menos 34 pessoas foram mortas nos bombardeios. Em nota, o secretário-geral da ONU afirmou que o que está acontecendo em Gaza é totalmente inaceitável. Antônio Guterres disse ainda que estas violações dramáticas do direito internacional humanitário precisam acabar agora. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Cristiano, é um absurdo essa guerra.
É pavoroso, né? Qualquer guerra é pavorosa, mas essa, enfim, qualquer guerra é pavorosa. E é isso, a gente está vendo uma coisa completamente desumana, deslocamentos humanos incríveis, e fora essa dimensão de... É isso, assim, a quantidade de pessoas mortas, né? Ela só escala. A quantidade de feridos e feridos graves é uma outra dimensão. E aí, quando diz que os sistemas de saúde estão completamente também combalidos, né? Que tipo de qualidade de vida, que vai ser possível promover e prover a essa população, né? Eu acho que guerra realmente é algo completamente fora, sabe, de qualquer... fora de quadro, fora escopo, fora de tudo. É sempre muito chocante tudo isso. E, infelizmente, eu acho que a gente não está vendo uma mobilização suficiente para que ela se encerre. E a sensação de que a gente está ainda longe disso.
E essa mobilização esbarra interesses econômicos. Esse que é o mais grave, né? Bom, já estou vendo na telinha nossa especialista em ODS, nossa colunista, Gabriela Chabu. Está chegando. Olá, Gabi. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje.
ODS em Pauta.
Olá, Joel. Obrigada. Muito feliz em participar desse programa, porque é um tema que eu gosto muito.
Isso que eu ia falar. É um tema que faz parte da sua vida, igualdade de gênero. Gabi, o que, que você traz hoje para nós?
Então, Joel, a gente tem, né, nos últimos programas conversado um pouquinho sobre como que está a situação do Brasil na implementação de cada um desses ODSs. Quero lembrar aí que o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, publicou um relatório, aliás, vários relatórios, 17 relatórios, um para cada ODS, contando para a gente como é que está o avanço ou não avanço dos ODSs no Brasil entre 2015, quando eles foram pactuados, e 2022. Então, eu queria começar trazendo em que pé que a gente está em relação a esse ODS no Brasil. Né? Olha, tem coisas que avançaram e tem coisas que precisam melhorar. Eu acho que o ODS 5, Joel, ele traz questões que às vezes são difíceis de medir, né? A meta 5.1 é acabar com as formas de discriminação contra todas as mulheres. A gente não tem nem indicador, né? Assim, a gente sabe que existe discriminação na sociedade, mas é uma coisa que é difícil de medir o quanto essa discriminação está impactando na vida das nossas meninas e mulheres. Então, a gente não sabe, né? Em relação à meta 5.1, a gente realmente não sabe. Em relação à meta 5.2, que é acabar com as formas de violência contra as mulheres, a gente tem uma parte da violência mais física, né? Que é mais fácil de medir. E a gente tem uma parte de uma violência menos explícita, né? Que às vezes é uma violência verbal, que nem sempre a gente consegue medir. Então, em relação à violência física, a gente tem, né, o estudo que está trazendo, né, esse tema para a gente hoje, traz que as meninas, né, têm medo de violência por parte dos pais irresponsáveis. Eu acho que essa medida é uma medida importante, né, essa percepção do abandono, da desproteção, porque em termos de violência o Brasil vai mal, né, assim, o Brasil é um dos países que está nos rankings internacionais de homicídios, no número absoluto de homicídios e no número de taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes. Mas a grande maioria das vítimas, Joel, é composta por homens, jovens, negros, solteiros e de escolaridade baixa. Então, as mulheres não são o principal alvo dessa violência no Brasil. A gente tem aí uma queda na taxa de homicídios de mulheres. Então, em relação...
Interessante, Gabi, que é os vários tipos de violência. A psicológica, como é mensurar a violência psicológica dentro de uma família? A gente precisa buscar dados, Cristiane e Ana. Como é que se constrói dados a partir de um relacionamento tóxico que pode existir na escola, na família ou na sociedade em geral?
Joel, como se constrói dados é isso, né? A gente precisa de pesquisas para poder estar fazendo essa dimensão de mensuração, tendo em vista que a gente não tem dispositivos, digamos, nacionais para ter esses registros, né? Mas tem um passo antes disso, né? Que é, na verdade, desnaturalizar as violências. Ou seja, fazer com que a pessoa que sofre a violência perceba que aquilo é uma violência. E, no segundo passo, ter caminhos sobre onde buscar ajuda e ou denunciar aquela violência. Então, veja, é um aparato que a gente precisa ter para, então, as nossas pesquisas conseguirem até mesmo mensurar. Mas tem esse ponto anterior, sabe? Que aí é, novamente, eu acho que as campanhas educativas, a próprio sistema de educação e aí de saúde, eles têm um papel importante nessa desconstrução da naturalização da violência, aí seja da violência psicológica, seja da violência verbal, da violência física. Né? Eu lembro que quando a gente estava lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, discutindo muito a importância, né, da Lei Maria da Penha e o que ela representa para a gente, que é isso, uma mulher ter o braço segurado um pouco mais forte, um empurrão ser considerado uma violência física, sim. Coisa que muitas vezes as mulheres não percebem isso como violência física sequer, né? Então, veja, tem muito realmente a caminhar nesse sentido, para até chegar às dimensões de como que a gente constitui sistemas de informação para mensuração disso. De fato, a gente não tem.
Você trouxe na nossa conversa um aspecto muito importante. Eu quero ouvir a Ana a respeito do que a Gabi falou, mas também que comente sobre a naturalização. Nem as próprias mulheres percebem que estão sendo agredidas, né?
Exato. A gente, quando fala dessas violências, a gente fala muito, na Plan, a gente fala de crianças, adolescentes e jovens, mulheres também, todas as pessoas, mas quando a professora traz isso, de que existe um passo antes, inclusive, para a gente captar esses dados, quando a gente fala, por exemplo, de exploração sexual contra crianças e adolescentes, a gente tem uma subnotificação enorme, justamente por isso, ou por conta do que, às vezes, a família não quer, né, denunciar, enfim, mas também porque, por não saber, essa criança, esse adolescente, não sabe que está sofrendo a violência, e quando a gente passa isso vai crescendo, né, isso vai numa crescente. Então, se a criança, ela não sabe, criança, adolescente, em quais lugares podem ser tocados, quais não podem ser tocados, o que é uma violência. Então, é muito comum que a gente imagine que violência é só pelo contato físico, né? Ah, então é um tapa, como a professora bem trouxe, um empurrão, pegar no braço com força, gritar, como se isso não fosse uma violência. Então, quando você traz isso, já da naturalização, é muito importante que a gente tenha campanhas e isso se torne cada vez massivo da gente identificar quais são as violências que a gente sofre. E aí, falando, claro, de todas as pessoas, crianças, enfim, meninos, meninas, mas quando a gente traz isso para esse ambiente da violência contra a mulher, sobretudo, da violência doméstica, mas de outras violências que as mulheres sofrem, como assédio sexual, e aí a gente traz também o cyberbullying, a violência na internet, principalmente contra mulheres, jovens mulheres, meninas que têm crescido cada vez mais, a gente precisa pensar isso, o que são essas violências, e identificar isso, saber, agora eu identifiquei, eu sei que é uma violência, eu sei que é uma violência patrimonial, uma violência psicológica, um assédio, o cyberbullying, né, uma violência online, eu sei que se trata essa violência, e aí sim o próximo passo, né, onde que eu procuro, onde eu vou denunciar, quais são os canais de denúncia, será que as pessoas sabem sobre o Disque Denúncia, né, Disque 180, Disque 190, as mulheres conhecem a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, que a gente tem em alguns estados, em várias cidades, as defensorias, o CRAS, o CREAS. Então, quando é uma violência com meninas menores, adolescentes, menores de 18 anos, será que as pessoas sabem a quem procurar, né, que é o CREAS, o CRAS, Conselho Tutelar, e para as mulheres que são maiores de 18 anos, né, que os serviços das assistências sociais já não incorporam. Então, assim, é um caminho muito, muito longo do que a gente fazer, quando a gente fala dos dados, da coleta de dados, antes disso tem muita coisa. Então, quando a gente vê esses dados sobre violência, né, que são alarmantes, a gente, antes disso tem muita coisa. Então, imagine que esses dados, eles são ainda maiores, porque a gente tem um contingente muito grande da população que ou não identifica o que são essas violências e também não consegue ter a informação de qualidade suficiente para onde denunciar, né? Quem caminho, onde eu vou buscar, quem eu vou buscar?
O problema aqui, Gabriela, que a maioria das mulheres ainda desconhece ou não tem acesso, né, a esses serviços para esclarecer quando ela sofreu algum tipo de violência.
É, Joel, era sobre isso que eu queria falar. Em termos de notícia, eu acho que a gente precisa contar para as pessoas que o governo federal tem um equipamento, que é a Casa da Mulher Brasileira. Hoje, ele está presente em 9 estados, são 9 centros de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica. E é um equipamento multi, né, que tem vários atendimentos, tem atendimento para as mulheres, para essas crianças, tem alojamento de passagem, tem brinquedoteca, tem capacitação para autonomia econômica dessas mulheres. Então, é um equipamento muito interessante nesse sentido, e a gente só tem 9, mas tem 40 em construção. A expectativa é que a gente chegue a mais de 100 unidades até 2028. Então, essa retomada aí de investimento pelo governo federal nessa área pode melhorar a nossa situação de atendimento à mulher em situação de violência aí nos próximos anos. Essa era a notícia que eu queria compartilhar. A Ana puxou o gancho aí para eu contar para vocês que a gente está investindo recursos nesse tema e que as coisas vão melhorar, uma expectativa positiva.
De ponto de vista de políticas públicas, nós estamos avançando, você trouxe uma boa notícia. Agora, como combater, e essa é a pergunta que eu faço para as mulheres que participam do nosso programa, esse preconceito que existe na sociedade brasileira, né, essa desigualdade de gênero estrutural na sociedade. Ô, Cristiane, eu posso começar com você? Antes do programa, nós estamos fazendo uma linha do tempo, falando das pensadoras que começaram lá atrás, né, pensar na igualdade de gênero. Aí eu me lembrei também, pedi para vocês fazer essa linha do tempo, né? Na sociedade agrária, que começou, né, 7 mil anos atrás, essa desigualdade de gênero, né? Antes, o patriarcado não teve isso desde sempre, né? Quando virou a chavinha, foi na sociedade agrária e na industrial, né? Com o advento do desenvolvimento do capitalismo. Seria esse o sistema para trazer igualdade de gênero no nosso país e no mundo?
Qual o sistema? O capitalismo? Ele produz isso, ele afunda isso, ele realmente, né, assim, a gente tem pensadoras recentes, por exemplo, a Silvia Federici, que vai falar justamente dessa, claro, da diferença. Ela é uma diferença fundante, estruturante, e que o capitalismo ele vai acirrar, aprofundar cada vez mais a diferença, né? E ela fala isso, assim, por exemplo, que é muito interessante.
Hierarquizada, né?
Super hierarquizada, e ela fala do todo o trabalho gratuito feminino feito por séculos a fio, né? Que é isso, assim, e outras teóricas também, por exemplo, é uma brasileira, que é a Denise Ferreira, né, também uma feminista negra, vai falar desse trabalho gratuito feito pelas mulheres em prol da reprodução social em amplo sentido, né? Então, o capitalismo ele afunda, ele aprofunda as desigualdades de gênero, e estamos nós aqui, né, é isso, há algum tempo tentando lutar pela igualdade possível, né, pela igualdade de gênero. Então, assim, a gente pode falar desde a busca da luta por direito ao voto, né, do início do século XX, em vários países, e como que isso vai sendo conquistado em períodos, né, distintos, né, a gente vai realmente forjar esse conceito mais amplo contestando a biologia, né, falando que essa diferença era fundada na biologia. Então, a gente vai te contestar isso a partir dos anos 60 e 70. Né? Então, tem um percurso longo aí nosso dos estudos de gênero mostrando a importância, né, da equidade, da busca da igualdade, como que realmente processos históricos também de longo prazo forjaram e aprofundaram essa diferença. Né? Então, veja, são processos históricos, que é o que a gente diz, né, que forjaram e aprofundaram essa diferença, a gente tem como atuar, a gente tem como interagir para tentar reverter isso. Né?
Quero te ouvir, Ana.
Bom, a gente tem muita teoria produzida hoje nas universidades, a gente tem também as pessoas dos movimentos sociais que estão em universidades, mas também as pessoas que a gente chama de intelectuais orgânicas e que estão aí. A gente tem tem muito material produzido, tanto no campo da academia, como não só, né, da academia. E eu acho que isso é um ponto, é um avanço. Hoje, cada vez mais, também as mulheres, elas têm estudado sobre si mesmas, né, e pesquisado. Isso também é um avanço, é uma coisa que é interessante. Então, a gente tem também, olhando para essa perspectiva de gênero, a gente precisa pensar nesses marcadores sociais, né, que a gente chama os marcadores sociais da diferença, e olhar isso com a lupa das intersecções. Então, quando a gente fala de uma luta por igualdade de gênero, a gente precisa colocar as questões de raça, as questões de inclusão de pessoas com deficiência, as questões de sexualidade. Então, pensar as pessoas LGBTQIAPN+, pensar mulheres trans, e olhar para todo esse arcabouço de teoria que está sendo construída, mas também o que tem sido feito nos movimentos que, de certa forma, pressiona e embasa a elaboração de políticas públicas, né, de políticas. Então, como a professora citou, a gente tem muitas pessoas que têm contribuído, que têm produzido, as pessoas que já passaram, né, pela academia, não estão mais presentes, mas aqui no Brasil a gente tem uma ampla gama, assim, de estudos, de movimentos também feministas, de grupos, de coletivos, e é cada vez mais pessoas jovens também, muitas meninas e mulheres jovens estudando o tema, falando sobre a temática, e aí na internet, a internet é muito boa, porque tenta popularizar um pouco mais essas discussões, e isso acaba ajudando muito a gente, né? A gente tem pessoas que estão aqui, digamos, na crista da onda, discutindo sobre essas temáticas, tem a professora Adriana Psitelli, né, que é da Unicamp, a gente tem Carla Contirene, enfim, tem muita gente, Joyce Best, tem muita gente que discute e que entrelaça essas perspectivas, né, de gênero, raça, classe, colocando aí esse olhar interseccional, diverso, e a partir do próprio lugar, né, falando a partir do seu próprio lugar, que é tão importante para a gente pensar essa perspectiva da justiça social, enfim.
Camila, eu quero te ouvir e você dar as informações finais da tua coluna de hoje.
Combinado. Ai, Joel, eu acho que é muito difícil, né, falar no que deve ser feito para essa igualdade de gênero, para a gente alcançar essa igualdade de gênero, né, do ponto de vista subjetivo, mas eu queria trazer que tem um estudo recente da McKinsey, que traz, um instituto, né, McKinsey Global Institute, que traz que se a gente conseguisse isso, ou seja, se a gente conseguisse igualdade de gênero no mercado de trabalho, a gente aumentaria o PIB mundial em 11%, ou seja, a gente acrescentaria 12 trilhões à economia. Então, eu acho que se não for pelo amor, porque a gente acha que é o certo, que seja pela economia, entendeu? Que seja pelo fato de que isso é economicamente interessante.
Quase neoliberal, né?
Exato. Whatever works, o que funcionar, a gente está satisfeito. Então, eu só queria trazer isso, de que a gente tem, a gente tem hoje uma perda econômica pelo fato de homens e mulheres não estarem sendo tratados igualmente, e de que esse estudo revela que seriam 12 trilhões ao PIB global até 2025, se a gente inserisse as mulheres da mesma forma que os homens no mercado de trabalho, e isso poderia aí investir, refletir positivamente no investimento das famílias. E aí a gente pensa em todo esse ciclo de resultados positivos que a gente pode gerar, promovendo aí mais igualdade de gênero.
Muito bem, fechou essa coluna, ótimo. Olha, se não seja por acreditar que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos, vamos pensar no avanço da sociedade do ponto de vista econômico. Ou seja, não contemplar a mulher nos seus direitos, há um prejuízo econômico para a sociedade mundial.
Sim.
Obrigado, Gabi. Você volta na próxima semana. Um grande abraço.
Obrigada, Joel. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Muito bem, nós continuamos aqui. A professora Cristiane, o seu estudo realizado, por pesquisadores da USP, né, apontou que o sentimento de insegurança no contexto familiar é um componente presente em adolescentes, jovens da periferia aqui em São Paulo, né, e provavelmente deve refletir jovens da periferia nos grandes centros urbanos do país, né? Mas a pesquisa foi aqui em São Paulo. Rapidamente, conta um pouco dessa experiência.
Então, essa é uma pesquisa que a gente realizou aqui em São Paulo, que ela faz parte de um consórcio internacional e ela está sendo realizada em outros 14, 15 países, né? em todos os continentes, justamente para a gente tentar entender como é que é essa vivência, né? Como é que são as experiências desses jovens, que aí são jovens de 10 a 14 anos, globalmente, e poder fazer comparações. E a gente realmente foi, né? O foco da pesquisa é pensar em adolescentes, jovens adolescentes que vivem, nascem, vivem em contextos de maior precariedade social, né? Para pensar realmente os impactos dessa estrutura também no seu percurso de vida. E aí nós fizemos esse trabalho aqui no Brasil, representado por uma grande área da Zona Leste, da periferia de São Paulo, junto com esses 1.000 jovens, né? 1.000 adolescentes, 10 a 14, metade meninos, metade meninas, perguntando sobre diversas dimensões desse contexto de vida, sobre educação, mas também sobre como lidam com a internet, sobre como é o ambiente de seus domicílios, né? Então, tem várias dimensões que a gente vai conversar, pesquisar junto a esses jovens de 10 a 14, né? Para poder produzir um conhecimento que fale desses contextos, né? Como é essa construção, né, de subjetividade e essas escolhas e esses impactos, né, desse contexto na vida desses adolescentes de 10 a 14.
Ana, o debate sobre gênero na adolescência também é uma preocupação da Plana.
Exatamente, a Plan trabalha com direito de crianças, adolescentes e jovens, sobretudo direcionado para meninas, e a ideia é que, por exemplo, nos nossos projetos, em todas as ações que a gente fala que a Plan faz um trabalho transformador de gênero, ou seja, a gente quer pautar todas as nossas ações e projetos para diminuir a desigualdade de gênero. Agora, em outubro, inclusive, a gente celebra o Dia Internacional da Menina. E aí a gente tem uma campanha, inclusive, foi legal a Gabriela ter trazido essas questões, porque o Fórum Econômico Mundial, ele elabora um relatório todo ano, e o relatório desse ano do Fórum Econômico disse que o mundo está há 134 anos de alcançar a paridade total de gênero. É claro que é uma média que o Fórum faz. Ano passado a gente tinha 131 anos, e esse ano nós retrocedemos 3 anos, então a gente diz que estamos a 5 gerações de alcançar a paridade total de gênero, e isso, enfim, o Fórum utiliza vários indicadores, então a educação é um, participação de mulheres na política, em liderança, então a gente tem esse panorama, né, infelizmente, e a gente tem uma campanha que a gente tem feito desde o ano passado, que chama Acelera o Relógio da Igualdade de Gênero, que é pensar o que a gente pode fazer, a gente, sociedade, para acelerar o relógio da igualdade de gênero. E aí, uma das coisas é isso que você traz, Joel, que é a conversa com crianças, adolescentes e jovens, e cada vez mais cedo. Então, quando a gente trabalha desde as infâncias, é para pensar que essas crianças cresçam adolescentes mais conscientes, jovens, e pessoas adultas mais conscientes de seu papel. Então, trabalhar a desconstrução de alguns papéis que a gente chama dos papéis nocivos de gênero, desses estereótipos de gênero. Então, isso que a professora traz também, né, através da pesquisa, é pensar como que a gente pode trabalhar com essas adolescentes, esses adolescentes, para que eles e elas possam ter mais consciência e pensar numa perspectiva de igualdade, de equidade, de direito, de acesso a direitos. Então, trabalhar com essa perspectiva, né, nos projetos, nas ações, campanhas que a gente faz, nas ações de incidência e advocacy, é acelerar o relógio da igualdade de gênero e é tentar pautar a justiça social.
Pensando em acelerar o relógio, Cristiane, qual é a melhor maneira de conversar com o adolescente em relação à inclusão de gênero?
Eu acho que é isso como a Ana está falando, né? Eu acho que é conversar sobre as desigualdades, né? É o diálogo, né? Seja por diálogo, oficinas, enfim. É um trabalho sempre coletivo, não é só individual, é coletivo, né? De fazê-los e fazê-las estranhar coisas e conseguir construir outras possibilidades conjuntas, sabe? E isso dá muito certo, né? Assim, eu acho que dá muito certo com os trabalhos que eu já fiz em termos de, enfim, pontuais em escola, mas é muito bacana. Então, não tem outra saída. É pelo diálogo, é pela educação. Não tem outra saída, Joel.
Educação não tem outra saída. Mas agora eu vou chamar um intervalo. Nós iremos para um pequeno intervalo com o Brasil DS, o Programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre igualdade de gênero, com a Cristiane da Silva Cabral e Ana Nery Lima, da Plan Internacional. No Brasil, nascem cerca de 44 bebês de mães adolescentes por hora, segundo dados do SUS. Que dado alarmante, Cristiane.
Então, adorei a pergunta, né? Porque o tema da gravidez na adolescência é um tema que eu trabalho com ele há já quase 3 décadas, digamos assim, né? Quando eu olho realmente para os dados do SUS, né, que são os dados, como a gente vai dizer, os dados de números absolutos, né, a gente fica realmente muito alarmado. São 44 bebês que nascem por hora. Será que deveria nascer menos? Será que deveria ser feito? Né? Eu vou fugir do deveria, sabe, Joel? Mas eu vou dizer assim, eu acho que não é para dizer que não deveria nascer bebês de mães adolescentes, mas que talvez esses bebês pudessem ter sido, digamos assim, planejados. O que acontece, a gente vê acontecer, é a gravidez imprevista, né, Joel?
Por quê? Gravidez precoce.
Não, eu diria que é imprevista, né? Assim, a gravidez que não foi planejada, né? Ela foi imprevista. E por que imprevista? Porque a gente não fala sobre sexualidade com jovens, né? Os jovens não planejam a vida sexual. Eles não têm os insumos, eles e elas, meninos e meninas, né? Não têm os insumos do ponto de vista da educação necessários para pensar uma vida sexual com segurança. Né? Porque senão a gente cai naquele discurso de que o jovem ou a jovem não deveria estar fazendo aquilo. Eu, como educadora, não compactuo com isso, né? Eu acho que os adolescentes, as adolescentes, eles têm o direito de saber e poder escolher. O que a gente tem visto é, pegando o início do nosso programa, né? Nesse recrudescimento de pautas morais, a gente fala cada vez menos sobre sexo e sexualidade dentro de casa e nas escolas. Ora, a vida sexual, ela é um dado, ela vai acontecer, né? Mas se eu tiver preparação, ensino, diálogo, essa escolha de como começar, quando começar e como se proteger, ela vai ser melhor gerida. O que a gente vê é que não tem a gestão disso, porque a educação falha, a saúde falha, porque a política pública, nesse sentido, recuou, e recuou muito feio.
Ana, eu quero te ouvir. O ensino sexual para jovens pode auxiliar a reduzir a desigualdade de gênero?
Com certeza. Não só reduzir a desigualdade de gênero, como reduzir outro dado que a gente está conversando nesse programa, que são as violências. Então, quando a gente pensa em educação em sexualidade, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, e é incrível que a gente tenha que falar o óbvio e falar isso, e é importante que a gente repita isso, a educação em sexualidade, ela não é educação para sexo, ou para falar de sexo, mas a sexualidade, ela abrange um conjunto de questões que estão ligadas a nós, ao nosso corpo, como conhecimento de si, como pensar quais são os nossos limites, né? Então, pensar direitos também, acesso a direitos. Então, quando eu falo de direitos sexuais, direitos reprodutivos, saúde sexual, saúde reprodutiva, eu estou falando de acesso a direitos. Então, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece um conjunto de direitos que está amparado, que está dentro desses conceitos de direitos sexuais e reprodutivos. Então, a educação em sexualidade é também para a gente atuar na nossa autoproteção, para que cada vez mais crianças e adolescentes consigam perceber o seu corpo, saber quem são, para aí depois, num próximo caminho, numa próxima etapa, a gente falar de prevenção de ISTs, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis, né, no momento certo, na idade correta, falar sobre corpo, sobre alterações, falar sobre dignidade menstrual, por exemplo, falar sobre prevenção a gravidezes não intencional, como a professora colocou. Então, assim, a educação em sexualidade representa um conjunto de coisas, e quanto mais cedo a gente se preparar, a gente preparar as crianças, adolescentes e jovens, menos problemas a gente vai ter na frente. Inclusive falando de violência, porque quando a gente traz esses dados da gravidez, existe um dado alarmante aí por trás, que são as gravidezes de adolescentes e crianças com 14 anos menos, né, que são fruto aí de violência sexual. Então, a gente ainda tem um outro dentro da própria família, porque a maioria das pessoas que são perpetradoras, né, de violência são pessoas ligadas ao entorno familiar, família, pessoas conhecidas dessa criança e adolescente. Então, assim, também a educação em sexualidade, ela previne esse tipo de violência, porque a criança vai conseguir identificar que está sofrendo uma violência, vai saber a quem recorrer ajuda. Então, a gente precisa pensar que a educação em sexualidade, ela é urgente, e a gente precisa ter, né, precisa fazer garantir essas políticas. Em 2023, o governo voltou, né, com a lei de educação em sexualidade nas escolas. Infelizmente, a gente enfrenta ainda muitas barreiras por conta desse conservadorismo. E não é à toa que a gente tem dados alarmantes de violência, de gravidez e adolescência, gravidez de meninas menores de 14 anos, e também o casamento infantil, né, nessas idades que são a união estável, ou legalizada de pessoas, né, meninos e meninas, mas sobretudo meninas com menores de 18 anos. Então, isso é um ponto, né? A meta 5.6 do ODS-5, que é assegurar o acesso universal à saúde sexual, ela também teve um progresso insuficiente, ou seja, teve uma tímida melhora, mas assim, tem um progresso insuficiente ainda do contingente do que a gente precisa, né? Então, é urgente a gente falar sobre isso e é urgente que as escolas, elas tenham isso em suas grades.
Quando você falou em resistência, o grande problema é que na sociedade moderna, o sexo ainda é um dos grandes tabus, junto com a morte, né? Vamos agora falar da nossa enquete? Todo programa a gente faz uma enquete, ouvindo nossos ouvintes lá no Instagram. A gente posta uma pergunta a respeito do tema do nosso programa. A pergunta do programa de hoje é: o Brasil é um país machista?
Pra caramba!
Olha só o resultado.
Se você concorda, respira.
91% diz que sim. 9% diz que não. Ah, vamos buscar. Eu acho que eu quero o comentário de vocês a respeito desse 9%. Porque aí que está... Eu acho que aí que está o problema, a anomalia, né? Mas 91% diz que sim, pai. O Brasil é um país machista. E aí, tem perguntas das nossas convidadas, mas antes, rapidamente, se querem fazer algum comentário sobre o resultado dessa enquete?
Eu fico pensando, acho que a gente já viu na televisão, nas redes sociais, aquelas pesquisas que as pessoas vão às ruas e falam assim: você é racista? Aí a pessoa fala assim: não. Aí depois pergunta: você conhece alguém que já foi racista ou que é racista? A pessoa: ah, conheço. Então, o número de pessoas que dizem que não são racistas é pequeno, mas o número de pessoas que dizem que conhecem alguém que já foi racista é gigante. A mesma coisa dessa forma, né? Então, eu fico pensando nesses 9%, que é aquela questão assim: ah, você é machista? Ou reproduz o machismo, né? A pessoa vai dizer, óbvio que a pessoa vai dizer que não, né? Ah, você é homofóbico? Você é gordofóbica? A pessoa vai dizer que não, mas todo mundo conhece alguém que já viu alguém reproduzindo machismo, enfim, racismo e, infelizmente, essas várias discriminações. Então, acho que é um ponto isso, né? Eu acho que a gente precisa pensar, e aí, claro, principalmente chamando homens, no caso, né, de machismo, homens héteros, chamando as pessoas brancas para falar da questão racial, a gente precisa pensar que, gente, não é uma coisa, assim, tão... É absurdo você dizer que você reproduz práticas machistas ou que você é machista, porque para você mudar, você precisa reconhecer. Então, a gente precisa assumir que o Brasil, sim, nós somos um país LGBTfóbico, nós somos racistas, nós somos pessoas machistas que reproduzem essas práticas discriminatórias, um Brasil que tem uma questão de classe muito forte, muito grande. Então, assim, a gente precisa assumir para depois... A gente fazer alguma coisa em relação a isso. Porque se você... Então, Joel, você diz: ah, eu não tenho esse problema. Quem tem é outra pessoa. Como que você vai mudar? Então, assim, gente, a gente precisa dizer sim, nós, pessoas brancas, a gente reproduz racismo. Homens reproduzem... são machistas. Às vezes as mulheres reproduzem algumas práticas, assim, para depois a gente mudar. Então...
Ela requer uma reflexão a respeito de si próprio. Você sabe que essa pergunta permeou a minha cabeça durante o fim de semana inteiro. Se eu sou machista, né? Eu prefiro responder que eu, Joel Scala, sou um novo homem em reconstrução. Porque, claro, numa sociedade que na sua estrutura e na sua cultura é machista, como eu não poderia dizer? Eu fui criado nesse ambiente. Então, isso me incomoda muito. Eu já assumi esse papel que você falou e eu sou um novo homem em reconstrução. Eu não sei se vai demorar 50 anos ou 5 minutos, mas eu já tomei consciência de que é muito importante a gente fazer uma reflexão a partir de nós mesmos. Bom, mas agora eu tenho umas perguntas, que nós estamos, a conversa está boa, mas eu tenho mais 12 minutos só de programa. Olha, a Gabriela Santana pergunta, eu tenho duas perguntas, e eu queria que vocês respondessem rapidamente, por favor, porque nós temos uma música ainda, né? A Gabriela, como eu disse, a Gabriela Santana, obrigado, Gabriela, pela sua pergunta. Como educar o menino para que ele não se torne um machista? Olha que pergunta interessante, Gabriela.
Homens e mulheres são machistas. A gente pode achar que são só os homens que são machistas, né? Então, assim, se eu, por exemplo, eu tô lembrando de um sketchzinho que uma vez eu vi no falecido Facebook sobre, assim, como ensinar o seu filho a dividir as tarefas domésticas. Por idade, sabe? Fazer isso, com que os meninos aprendam que ele também tem que arrumar o seu quarto, por exemplo, vai ajudando a essa dimensão sobre, por exemplo, o trabalho doméstico, que é um disparate ainda hoje em dia, o número de horas gastos com as mulheres nos trabalhos domésticos e os homens. Por exemplo, assim, eu acho que são diversas dimensões, a gente pode ir por ponto a ponto, trazendo exemplos, mas como envolver e como fazer essa mudança educacional desde cedo.
Ah, sim. Então, nós temos uma segunda pergunta. Samia Ferreira. Obrigado, Samia. É possível superar o machismo estrutural da nossa sociedade, Ana?
Outra pergunta de 1 milhão, como disse a professora Cris. Eu acho que a gente pode diminuir, né? Infelizmente, talvez, como dado do fórum, né? A gente está 5 gerações de alcançar a paridade total entre os gêneros, mas eu acho que é possível que a gente diminua, é possível que a gente tenha relações menos difíceis, menos tóxicas, repensando esses papéis, né, de gênero, repensando esses lugares onde a gente está. Para isso é preciso que a gente se desloque um pouco do nosso lugar, como você bem disse, Joel, né? Então é preciso que a gente esteja em desconstrução sempre e construção de novas pessoas que somos, né? Então as pessoas mudam, nós mudamos, independente da idade, de onde a gente esteja, de território, de várias questões. Então é possível desde que a gente se coloque nesse lugar, né? Então eu posso mudar, eu posso transformar, eu posso me deslocar aqui. E aí sim é possível que a gente faça isso. Não só pensando individualmente, mas coletivamente. Aí a gente precisa de política pública, a gente precisa de acesso a direito, a gente precisa de um conjunto de coisas.
Bom, se você quiser participar Na nossa enquete, basta acessar o nosso site observatório3setor.org.br ou nos seguir nas redes sociais. Observatório 3 Setor sempre é em numeral. Bom, chegou o momento dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório do Terceiro Setor. O Lucas Neves tem as informações.
Olá, eu sou o Lucas, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Instituto Ponte beneficiou centenas de alunos em 10 anos de atuação. Missão de Direitos Humanos visita terras indígenas convertidas em zonas de guerra. Entenda o que são FICs e o seu papel no fortalecimento de comunidades e da cultura de doação. Moradores de São Paulo respiram o ar mais poluído do mundo. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre em numeral. Até a próxima semana.
Valeu, Lucas. Você volta na próxima semana com mais informações. Bom, chegou o momento musical do Brasil DS. Vamos ouvir uma música interessante e muito conhecida. Maria da Vila Matilde, com Elza Soares. Nem preciso perguntar para as nossas convidadas se ela conhece.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço.
A canção Maria da Vila Matilde, de Elza Soares, foi lançada em 2015. E é um hino de empoderamento feminino e resistência contra a violência doméstica.
Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo.
Esse foi a Maria da Vila com Elza Soares. Estamos caminhando pro final do programa, gente. Eu me lembrei de uma frase aqui, quando eu estava conversando com vocês duas antes de começar o programa, eu lembrei de uma frase da Simone de Beauvoir: que nada nos defina, que nada nos sujeite, e que a liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir. Eu gostaria de as considerações finais das nossas duas convidadas. O que mais importante vocês gostariam de deixar registrado aqui? Que pela incompetência do entrevistador, ele não perguntou a respeito do que seria, o que seria igualdade de gênero. Eu começo com você, Ana. Suas conclusões finais.
Acho que foi uma entrevista muito completa, Joel, um bate-papo muito bom, assim, um orgulho estar com a professora Cristiane também, nesse momento, tudo que ela representa e produz. Então, assim, é legal que a gente reconheça umas às outras, né, as nossas mulheres que estão aqui na contemporaneidade, que a gente olhe para trás, reconheça também quem veio antes, mas que a gente consiga ler e estudar e pesquisar as mulheres atuais que estão escrevendo, estudando e fazendo muito atualmente em diversos campos, né, na academia, na política, enfim. Dizer que foi um prazer conversar com vocês sobre essa temática que é tão necessária e que é importante esse espaço aberto aqui. Dizer que atuar pela igualdade de gênero é uma questão de todas as pessoas, não só de mulheres, de meninas, mas que a gente precisa lutar pela justiça social, pela justiça de gênero, e isso é um papel de todas as pessoas. Então, só agradecer as pessoas que estão ouvindo, e dizer que a gente na Plan costuma dizer que um mundo bom para as meninas é um mundo bom para todo mundo. Então, pensando em igualdade de gênero, dizer que isso não favorece só as mulheres, mas favorece todas as pessoas, desde uma perspectiva econômica até todos os setores da nossa vida.
As minas querem exercer o seu direito.
Exercer os direitos, os seus deveres, mas também ter acesso a direitos, né? Então, a gente precisa pensar que meninas, jovens, mulheres, principalmente, precisam sonhar e precisam ter outras possibilidades na sua vida, né? Precisam ter várias possibilidades de escolha. Isso diz sobre possibilidade de sonhar, de acreditar em si mesmas, e isso a gente tem tendo acesso a direitos, à educação, à segurança e também direito ao conhecimento.
Tá aí. Cristiane, foi um grande prazer receber você e a Ana. Eu quero as suas conclusões finais, que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do programa.
Joel, foi muito bom estar aqui com você, com a Ana, realmente. Volto a agradecer o espaço, porque eu acho que esse é um tema que tem que ser debatido o tempo todo, né? Assim, e como a Ana disse, todo mundo se beneficia, todas as pessoas se beneficiam com um mundo mais igualitário ou menos desigual, seja de qual ponto de vista for, né? Seja pela dimensão de gênero, seja pela dimensão racial, seja pela dimensão de classe social, quanto menos desigual, melhor para todas as pessoas. E para isso, vou voltar a dizer uma coisa que a Ana já disse, né? A gente precisa de política pública, sabe? São os dois âmbitos de atuação, né? Tem o âmbito individual, que sim, eu posso fazer a diferença no meu cotidiano, aqui do meu lado, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, a formiguinha no miudinho, ela faz sim a diferença. Mas eu preciso também do coletivo, né, que dá norte, né, que discute isso, que coloca essas dimensões em pauta, e isso vem através dos diversos braços do Estado, né, pelas políticas públicas, seja pelo braço do executivo, do legislativo ou do judiciário, né? Eu acho que a gente podia fazer um outro programa sobre isso, né, com os braços do Estado, né? Porque a gente ficava falando de política pública considerando que é apenas o executivo, não. E a gente pode falar e recuperar diversas entradas que produzem desigualdades do braço do legislativo e do judiciário, sabe? Então, eu acho que é isso, é pensar que o Estado precisa também ser um Estado que tem essa filosofia de busca de diminuição das desigualdades, com todos os seus tentáculos possíveis, né? Então, aí sim, isso é uma briga, acho que é uma luta social, política, recuperando um termo que eu disse lá no início do programa, é uma luta por um certo tipo de mundo, né? Por um certo tipo de projeto de mundo que a gente está disputando o tempo todo, né? Então, acho que são essas minhas considerações finais, Joel. Mas dizer assim, olha, a gente pode fazer a diferença a cada um de nós, sabe? Porque às vezes a gente fica assim, ah, não, é uma coisa muito ampla, está muito longe. Não, a gente consegue fazer a diferença, mas precisa também do coletivo, precisa da indução do Estado também.
Você falou do poder do Estado, da participação do Estado. Eu quero fechar o programa enfatizando uma frase da Angela Davis. Para você, mulher, que acompanha o nosso programa, você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo. E você tem que fazer isso todo o tempo. Ponto final, mais uma edição do Brasil ODS, um programa que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação de Cristiane da Silva Cabral, professora associada do Departamento de Saúde e Sociedade da Universidade de São Paulo. E Ana Nery Lima, socióloga especialista em gênero e inclusão na Plan Internacional Brasil. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais. Basta buscar Observatório 3 Setor no Instagram e no Facebook. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Na próxima terça-feira, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.